Select.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Muito bom dia, 10 da manhã, são 9 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Esta é a Renascença, a altura de lhe contar que notícias é que marcam a atualidade. Olá, Sérgio Costa,
bom dia.
Conta-nos, que destacas?
Cocaína responsável pela maioria de mortes por overdose, consumo acompanha a exclusão social, dados do recente relatório europeu sobre a droga. Federação pela Vida pede dados sobre o aumento do aborto nos hospitais públicos.
Quanto às temperaturas previstas para hoje, já vamos contar. Agora estão 18 graus no Porto, 20 em Lisboa e 22 em Faro. As notícias na Renascença com Sérgio Costa.
O consumo de cocaína esteve relacionado com 65% das mortes por overdose em Portugal em 2023, mais do dobro da média registada em países como, por exemplo, a Alemanha. Uma das conclusões do mais recente relatório europeu sobre drogas, divulgado esta quinta-feira à Renascença, o presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, João Goulão, defende que, apesar de Portugal apresentar níveis medianos de consumo global, os dados do relatório apontam para uma percentagem significativa de uso problemático, com muitos utilizadores em situações de exclusão social.
E em comparação com outros, talvez uma percentagem maior de uso problemático. Uso problemático, leia-se, uso por via injetável, caracterizado pela dependência, pela compulsão ao uso, pela utilização às vezes em condições de risco elevado, por contraposição ou que pode acontecer noutros países europeus.
Nestas declarações a Fábio Monteiro, João Goulão nota que a cocaína já é mais consumida do que a heroína em Portugal e alerta em particular para os riscos do consumo da cocaína crack, dados do mais recente relatório europeu sobre droga, que pode consultar também em rr.pt. A Federação Portuguesa pela Vida alerta que é urgente perceber as causas que estão a motivar o aumento do número de abortos em Portugal. Reação aos dados de uma monitorização da entidade reguladora da Saúde, que dão conta de um aumento de 5,5% do número de mulheres que optaram por interromper a gravidez nas primeiras 10 semanas de gestação. Em 2024, o número subiu para quase 18 mil. Já ouvimos esta manhã, na Renascença, Isilda Pegado, da Federação pela Vida, a sublinhar que faltam dados sociológicos para perceber a tendência de aumento que se verifica já há algum tempo em Portugal. E a marcar esta manhã a garantia de que as grávidas da Península de Setúbal terão resposta durante o verão, nem que para isso seja necessário concentrar serviços. Solução do diretor executivo do SNS para a região que mais tem sentido constrangimentos nesta área. Na primeira grande entrevista, desde que assumiu o cargo, Álvaro Santos Almeida assegura que não vai desistir de encontrar uma solução, apesar de até ao momento não ter sido possível chegar a um acordo com as diferentes unidades da Península de Setúbal. Declarações no programa Hora da Verdade, da Renascença e Jornal Público, para ouvir na íntegra depois das 11 da noite e já disponível em rr.pt. Israel recupera corpos de dois reféns, indicação avançada pelo primeiro-ministro de israelita. Trata-se de um casal que se encontrava retido na faixa de Gaza. Os dois corpos foram recuperados durante uma operação do exército na zona de Khan Yunis. Por cá de novo, há um novo espaço de exposições para visitar em Lisboa e até domingo tem entrada gratuita. É o pavilhão Julião Sarmento, já inaugurado. É a nova casa da coleção privada do artista, que morreu há 4 anos. No acervo, com mais de 1.500 obras, que revela as afinidades e amizades de Julião Sarmento, como indica a diretora Isabel Carlos.
Uma boa parte da coleção foram trocas com os artistas que ele mais gostava. Há imensas obras da pequena foto que se lhe dá pelo aniversário, um desenho. Mas também há obras que claramente ele comprou, nomeadamente o Robert Morris, que é uma obra-prima não só desta coleção, como é uma obra-prima do percurso de Robert Morris.
Até domingo a entrada é gratuita no pavilhão Julião Sarmento. Aqui fica uma sugestão para os próximos dias, para o fim de semana. Continuamos com a iniciativa 3 por Todos, porque há que alertar-se contra a violência doméstica.
E continuamos durante longas horas.
Exatamente.
Ainda nos faltam muitas. Estamos consigo.
Força.
Até 8 da noite de sexta-feira.
É verdade. E daqui a nada estamos também com Júlia Pinheiro.
Ah, sim.
É verdade. Está ali no nosso jardim.
Mais um convidado. Vamos até ao jardim.
Este é um gato.
Este é o som de um puma. Este é o som de um puma na cidade. O novo Ford Puma Jenny Elétrico está aqui para revolucionar a sua vida cotidiana na cidade. Aprecie o seu design, a sua autonomia de até 523 km e a maior bagageira da sua categoria. Novo Ford Puma Jenny. Marque já um test drive em Ford.pt.
Fim de semana Lidl, de sexta a domingo, aproveite. Medalhões de pescada sem pele, 20% de desconto com a app Lidl Plus, 7,15€ o quilo. Tomate Xuxa Nacional com 33% de desconto, 1,29€ o quilo. Saiba mais em Lidl.pt. Lidl, mais para si.
Renascença, música para sentir.
Então aqui estamos consigo, três por todos, com Joana Marques,
com Inês Lopes Gonçalves
e com Ana Galvão.
Até amanhã, 8 da noite, cá estamos consigo sempre.
Parar, sem parar.
E não tarda nada, com Júlia Pinheiro também, que está connosco hoje no três por todos.
Então quem quiser ver o nosso jardinzinho lindo e a Júlia Pinheiro e a nós, vá, pode passar pelo streaming YouTube em direto, sempre, sem parar. É só procurar o YouTube da Renascença. Vamos andando até ao jardim.
Vamos.
Enquanto ouvimos os Coldplay com este Paradise. Bom dia!
Já temos
som, já aqui estamos consigo com mais uma convidada. Já o tínhamos anunciado há minutos. Ela é Júlia Pinheiro.
Olá, Júlia.
Olá, bom dia.
Pedimos desculpa pelo barulho que vão ouvir enquanto
é que estamos
no
exterior.
É, e então temos ainda entrevistas a acontecer no streaming, enfim, os rapazes do Snap ainda. Olá, Júlia, bem-vinda.
Olá, bom dia.
Júlia, nós precisamos muito dos teus ensinamentos.
Exatamente. Assim,
ontem à noite comentávamos isso, às 8 da noite toda a equipa foi embora, ficámos as 3 aqui a jantar, já que estamos aqui a dormir.
A digerir o dia, não é?
Estamos aqui instaladas nesta casa e comentávamos umas com as outras, como é que pessoas como a Júlia Pinheiro fazem isto há tantos anos e aguentam, no fundo, receber tanta história tão dramática, nomeadamente de violência doméstica, não é? Porque tu lidas com isso há muito tempo, como às vezes quase primeira testemunha, primeira pessoa a quem se conta uma coisa daquelas, a primeira vez que aquelas pessoas dizem isso
publicamente,
em voz alta.
Né? Sim.
Como é que isso é visto do teu lado?
É um dos lados mais difíceis, porque eu acredito que aquilo que vocês estão a fazer, aquilo e aquilo que nós fazemos há muitos anos, que é realmente receber vítimas, pessoas que têm a capacidade depois de ultrapassar o trauma, a dificuldade, enfim, tudo aquilo que uma situação de violência doméstica arrasta consigo, depois ouvir. É horrível. E vou-vos dizer, ultimamente, hoje em dia, as pessoas falam muito mais, é a sensação que eu tenho. No passado, há uns 10, 15, 20 anos, era raríssimo conseguirmos que alguém tivesse a coragem, portanto, de abrir para o mundo este buraco negro fundo que existia nas suas vidas, falar para as famílias, falar para os vizinhos, falar para a comunidade a que pertence, que estava a sofrer aquilo. Hoje não, graças a Deus, e acho que graças a muitos dos esforços de todos nós, da comunidade em geral, as pessoas vêm a falar. Mas vou-vos dizer, ultimamente têm aparecido histórias que têm sido dificílimas de ouvir, mas difíceis de ouvir, porque trazem um nível de crueldade e de
é uma tortura já, não é?
Já configura quase uma situações, já... uma perversão de psicopatia, de maldade.
Por exemplo, nós vimos muitos a entrevista com a Filipa. Já falámos dela aqui várias vezes.
Verdade.
Nesta emissão do 3.
Foi uma história muito marcante porque, sim, é uma história que...
Estamos a falar daquela
dedos cortados,
cabelo, cabeça.
E eu estava a olhar para ti e tu até foste muito respeituosa, és respeituosa na conversa.
Estava horrorizada.
O que está a passar pela cabeça?
Estava horrorizada, estava a pensar. Nunca pensei que chegasse a isto, não é? Porque há relatos de violência muito grande, mas depois há ali, no caso da Filipa, há ali nuances de tortura, realmente de uma é desfazer aquele ser humano.
Um caso de que mais do que um agressor, temos um agressor com graves problemas também de saúde mental, não é? Quer dizer,
sim, os agressores também deviam ser tratados, não é?
Havia ali uma sociopatia qualquer.
Sim, mas o problema, isto é um problema muito grave que aconteceu a esta rapariga, mas o problema é que isto está disseminado na sociedade. O problema é que está a acontecer aqui ao lado
neste momento,
e nós, quem é vítima e quem está ao lado da vítima e quem está por perto, leva muito tempo a acordar e perceber que esta pessoa está em risco. E isso é que isso nós temos que alertar, é isso que temos que dar consciência, sobretudo, e aqui temos que ser absolutamente francos, as mulheres têm que estar muito atentas, que não podem ser invadidas no seu espaço, que não podem ser desrespeitadas, que ao menor sinal têm que sair das relações. E não me venham com a história, eu percebo
do amor.
O amor, mas há aquela velha frase, não é? O amor não bate, não é? O amor,
exato,
é outra coisa.
E temos falado muito aqui também de amor próprio, não é? Que às vezes permite, de
e
facto,
questões
pessoa...
económicas, tem tudo a ver. Exatamente. Também com isso. Há muitas pessoas que ficam nestas relações, mas que não têm alternativas.
Tendo, claro, esse papel tão ativo na televisão e vendo as pessoas como essa figura segura em quem se pode confiar, acontece depois no teu dia, seja nas redes sociais, seja mesmo na rua, as pessoas procurarem de vez em quando para desabafar?
Exato. Muitas vezes, curiosamente, não as próprias, mas às vezes alguém próximo... manda mail ou imagina, encontram-me num sítio qualquer e dizem-me: eu gostava muito de falar consigo, porque há uma amiga, normalmente é uma amiga,
claro,
que é a própria, que tem este problema e que o que é que eu devo fazer? Sim, acontece, com enorme frequência, mas acontece.
Olha, Júlia, e qual é a linha? Porque vocês fazem diariamente entretenimento, ou seja, estão na televisão e às vezes há uma tentação de uma história apetecível. Qual é? Há uma linha aqui quase.
O que estás a dizer é que nós fazemos um entretenimento que tem
é que
nuances diferentes. O que nós fazemos é jornalismo. De excelência, de resto. É muito bom, é inatacável do ponto de vista de verificação de factos, do respeito pela identidade da pessoa, dos limites que a pessoa deve, até onde deve. Com muita frequência, por exemplo, nós não queremos, a pessoa não dá, por exemplo, a identidade e conta a sua história de rosto tapado. Ou nós aconselhamos e não se dá uma única indicação. Onde é que a pessoa mora, onde é que os factos ocorreram, onde é que, por exemplo, tempo, se há menores envolvidos, onde é que os menores estão.
Exato.
Justamente porque essa linha da proteção em relação ao momento que a pessoa está a fazer absolutamente respeitada. O resto, ou seja, a história pode ter contornos jornalísticos que não ouvimos antes. Uhum. E que isso, eu vou aqui evitar a espetacularidade ou entretenimento, não tem nada a ver com isso. Mas são histórias que têm até um ambiente de violência que nos assusta. Logo temos que o reportar. Mas somos muito cautelosos na maneira como o mostramos e o que é que contamos efetivamente. Às vezes não se conta tudo.
Uhum.
Porque se contar mais, atentaria contra a dignidade da vítima. Ou a poria em risco. E portanto não contamos tudo. Essa linha está muito marcada. Digamos que temos assim uma espécie de caderno de encargos.
Exato.
Ou livro de ética de redação.
Claro, um livro de destino.
Que é para não ultrapassar certas linhas.
Já ajudaste alguém nesta situação?
Acho que sim. Acho que sim, se calhar até mais próximo do que eu estava à espera que acontecesse. Às vezes acontece também no contexto das empresas. Portanto, nós estamos a falar destes assuntos e provavelmente alguém ao nosso lado que está na redação ou que faz parte do nosso
círculo próximo.
Nosso círculo próximo está.
E tem a ver com aquilo que tu disseste, estarmos muito atentos uns aos outros também.
Exatamente.
E a certos sinais e não nos valorizarmos.
Júlia Pinheiro, muito obrigada.
Obrigada, muito obrigada a eles.
Juntares a nós aqui no 3 por Todos. Já a seguir temos alguém que, com responsabilidades muitas nesta área, é o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís
sim,
Neves.
Sim.
E vi-te entusiasmada, porque ele fala muito bem.
Gosto muito de ouvir Luís Neves.
Deu um grito a Inês quando viu que ele vinha aí.
Só pedir-vos que diga.
Sim. Recados para Luís Neves.
Exatamente. Se ele tem no seu primado, no seu postulado de influência, para ver se conseguem fazer a alteração à legislação das leis, penas mais duras para quem?
Ontem...
Para perpetradores de violência.
Foi uma ideia ontem avançada aqui também por Laborinho Lúcio.
Obrigada, penas Julia. Mais pesadas.
Muito obrigada, Júlia. Ainda é bom dia. Nós ficamos perdidas nas
sim,
horas.
Sim,
já estamos, já não sei que horas
só sabemos
é que são.
Quando almoçamos.
Então, já voltamos do nosso pátiozinho. Pátio Zorro, na verdade. Esta casa é incrível. Se ainda não viu, passo pelo streaming da Renascença no YouTube. Estamos a emitir em direto e a contar e a mostrar tudo o que estamos aqui a fazer. São 3 dias contra a violência doméstica no 3 por Todos com a Joana Marques.
Com a Ana Galvão.
E comigo. E com a Inês. A dormir aqui. Nós estamos fechadas.
Tudo.
Como as pessoas ficam. Mas estão mesmo a dormir aqui.
Estamos mesmo. Eu acho sim. que amanhã devíamos mostrar os nossos pijamas, para as pessoas acreditarem.
Ah, acho que sim. Estamos numa casa linda, onde nos sentimos bem, seguras. Não é o caso de muitas mulheres em Portugal, onde as suas casas não significam para bem, não são sinónimo de um sítio seguro e abrigado. E agora vamos conversar com Luís Neves, que é o Diretor Nacional da Polícia Judiciária.
Olá, Luís.
Bem-vindo.
E se calhar começamos já com esta encomenda que nos foi feita por Júlia Pinheiro. Aproveito para lhe perguntar se concorda com esta ideia de que os agressores deveriam ter penas mais pesadas.
Olá, vivam. Em primeiro lugar, bom dia. Parabéns.
Obrigada.
Por esta grande iniciativa, que é uma iniciativa dos direitos humanos, que é o que nos move a todos e ao nosso trabalho de polícia. E por isso não tenho que agradecer, eu é que agradeço a oportunidade que aqui estamos. Vamos ver, eu costumo dizer que o aumento das penas não é propriamente o paliativo e a solução para os fenómenos criminais, e destes que estamos aqui a falar. Eu acho que devemos apostar muito na prevenção, continuar a apostar na prevenção primária e na prevenção secundária, e sobretudo nos casos em que efetivamente há provas de que se cometem crimes, ou há indícios de que esses julgamentos possam ser feitos num tempo útil. Não só porque é prevenção para o próprio agressor, porque sabe que delinquiu e tem uma pena no mais curto espaço de tempo possível, mas também para a comunidade em que vê aquele caso, em que quem delinquiu, quem cometeu crimes desta natureza, de violência doméstica e de muitos outros crimes associados, como as agressões sexuais, como os sequestros, como os maus-tratos, como as agressões físicas, já para não falar nos homicídios consumados e nos homicídios tentados, para toda a comunidade ver. Eu costumo utilizar esta mesma ideia na área da corrupção. Quanto mais rápido tivermos investigações coesas, fortalecidas, e os submetemos a julgamento e os tribunais que decidam, no seu ato de soberania, melhor. Portanto, eu mais do que estar a aumentar as penas, até porque nós temos penas para os crimes graves, que são elevadas, uhum, é sobretudo a eficácia da decisão.
E nesse sentido também concorda com uma ideia que foi aqui falada ontem pela Ministra da Justiça, Rita Júdice, sobre aquela validade do testemunho inicial?
Sim, claro. A validade do testemunho inicial é fundamental, até para que depois a vítima não possa ser coagida durante o tempo, que se for muito tempo, a vítima possa vir a mudar de opinião, de decisão. A gente sabe como é que estas coisas são. Depois da violência vem a sedução, vem tudo isso. O que é certo é que essa sedução às vezes é por pouco tempo e depois acaba por se delinquir novamente. Deixe-me só muito rapidamente referir esta matéria. Estava a falar que a senhora ministra tinha dito...
Ou seja, que concordava que aquele testemunho, que o primeiro testemunho recolhido...
Ia contar
O nosso ordenamento jurídico tem uma figura que se chamam as declarações para a memória futura.
Exatamente.
Ou seja, estão lá os requisitos que estão. Neste caso, é até para a vítima não ser revitimizada várias vezes até a apestar.
Exatamente.
Portanto, logo numa fase inicial, nós deveríamos pensar na possibilidade legal de encontrarmos esta figura e de podermos aplicar no mais curto espaço de tempo.
Estão alinhados, na verdade, há aqui um alinhamento. É Luís Neves, Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que cá está connosco. Depois de um primeiro passo, ou seja, a vítima vai fazer queixa, o que é que acontece a seguir?
Bem, muitas vezes o fazer queixa é nós procurarmos encontrar elementos de prova que consubstanciem aquilo que a vítima acabou de dizer. Porque muitas das vezes nós gostaríamos, em todos os crimes, não ter as declarações da vítima e depois a defesa do agressor, ou seja, uma posição e a outra posição. Por isso, nós temos enfatizado, já amanhã a Procuradoria-Geral da República, o Diabo de Lisboa, vai ter uma grande conferência, que nós estamos convidados, somos co-organizadores, nós enfatizamos muito que nestes tipos de crime, ou de violência doméstica, ou associados, e já referi, agressões, violações, sequestros, a utilização das redes sociais para arrasar com a honra e com a dignidade da própria vítima, que a atividade científica do trabalho de polícia científica possa entrar. Há um telemóvel, há mensagens que têm que ser recuperadas no mais curto espaço de tempo possível. Há mulheres hoje, até do ponto de vista político, que são brutalmente arrasadas, são alvos de stalking, são expostas à sua imagem para serem agredidas, para serem violadas, e ainda há pouco tempo prendemos novamente um líder da extrema-direita radical violenta criminosa, o Mário Machado, porque fazia um convite a que determinadas pessoas, mulheres, pudessem só ser violadas. Portanto, todo esse trabalho, quando há um espaço de agressão um espaço físico, naturalmente, em que não fiquemos só pelas declarações da vítima e pelo exame médico, porque às vezes há agressões que não são vistas. Um espaço de crime tem sempre prova científica, os fluidos, as áreas biológicas, as próprias roupas que deixa vestígios. Portanto, tudo isso pode complementar e dar força à própria vítima a dizer que ela não está só e que tem mais prova para além das declarações que ela tem.
Nós ontem e hoje continuamos aqui a receber vítimas de violência doméstica que nos contam as suas histórias e muitas vezes queixam-se de que ficam ainda mais expostas, ainda mais vulneráveis a partir do momento em que fazem a queixa, não é? Porque o agressor sabe, não é?
Na mesma casa.
E sentem muitas vezes que não há acompanhamento, que não há apoio, que nada é feito, sentem-se muito desprotegidas. O que é que pode ser feito na prática para proteger estas pessoas nesse interregno grande que há entre a queixa e acontecer de facto alguma coisa?
Vamos ver, este caminho de combate, este fenómeno, este tipo de crime e de proteção das vítimas é infelizmente, é um trabalho inacabado. Nós hoje já não estamos nesta esfera, na idade das trevas, como estávamos há uns anos, que as pessoas eram maltratadas, as pessoas eram mal recebidas pelas próprias polícias, eram incompreendidas, portanto não havia formas de proteger. Hoje as coisas estão muito diferentes, é um trabalho inacabado. Os nossos camaradas e colegas da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, que são quem tem a competência de investigar, por várias razões, não vale a pena aqui, de proximidade, têm feito um trabalho contínuo de apetrechamento, de preparação, para poderem estar próximo das vítimas. Hoje há a questão do botão de pânico, hoje os tribunais começam a estar muito mais sensíveis à separação, a não permitir que o agressor fique na mesma casa de morada de família onde essas agressões se passavam. Portanto, há um conjunto de disposições e de ações e de atitudes que infelizmente no passado não existiam e que hoje estão a entrar.
Mas que chegam, são suficientes?
Nunca chegarão. Basta que tenhamos uma vítima para dizer que nunca chegarão. Basta que tenhamos uma vítima de um homicídio violento, nunca chegarão. Mas o que eu quero dizer, em nome do Estado e naquilo que é a nossa parte de atividade, é de que as pessoas estão muito mais predispostas, há mais mecanismos, há mais atenção, há mais disponibilidade mental do que num passado. Eu digo isto, nunca em atividade alguma, atividade humana naturalmente, e em atividade de investigação criminal e proteção, podemos dizer que o risco é zero. Nunca acontecerá isso. Mas que, de facto, o envolvimento coletivo de todos é muito melhor, é muito mais estruturado do que no passado, portanto, isto só nos dá a maior motivação de procurarmos fortalecer e tornar estrutural aquilo que tem sido encontrado, como procurar melhorar aquilo que ainda há espaço para melhorar.
E que assim seja, até para diminuir este número de vítimas, das quais infelizmente temos vindo a falar aqui nestas horas todas de emissão. Muito obrigada, Luís.
Muito obrigada.
É Diretor Nacional de Polícia Judiciária. Diga.
Parabéns, mais uma vez, já vos disse isso. Isto é um momento de grande cidadania, respeitar as pessoas, respeitar muitas vezes quem está num momento de fragilidade. Infelizmente, a igualdade do género ainda não atingiu um patamar que todos nós gostaríamos que tivesse, a independência da mulher. Nós estamos muito preocupados com a violência na juventude. Antigamente era o álcool, hoje é a internet. É programas de combate em que o alvo a bater é a mulher. Há aqui um retrocesso civilizacional, crimes de ódio que estão em cima da mesa. A Polícia Judiciária tem enfatizado muito, muito neste aspecto e, de facto, a agregação familiar e o meio que combate o isolamento do jovem com a tecnologia é um fator decisivo, não só na violência de hoje, como na preparação de homens futuros. A semana passada tivemos 3 agressões sexuais de violação de gente muito jovem em relações de proximidade. Ou seja, gente jovem que supostamente ainda estamos na fase
aqui uma tendência
da grande paixão e tudo isso. Miúdos com 16, com 17, com 18, violações coletivas. Isso não pode acontecer. E a prevenção é o fator decisivo e a punição de quem prevarica. E por isso quero-vos dizer às 3 mulheres que aqui estão perante mim e que representam todas, que contarão sempre com a Polícia Judiciária para combater estes fenómenos. Muito obrigado.
Obrigada.
A todos os que têm sofrido em silêncio.
Ele começou-me a dar cabeçadas, eu caí, pontapés, murros.
Três por todos. Ajuda a salvar vidas. Caudalie apresenta o produto número 1 anti-manchas em farmácias em Portugal.
O Serum Vinal Perfect previne e corrige todo o tipo de manchas, sejam elas do sol, acne, máscara de gravidez ou envelhecimento. A sua eficácia é comprovada em todos os tons de pele, reduz o tom das manchas em 63% em apenas um frasco e é prescrito por dermatologistas.
Na compra de um Serum Vinal Perfect de Caudalie, oferta de um fluido solar FPS 50+, 20ml, limitado ao estoque existente. Fonte HMR Health Market Research, maio de fevereiro de 2025. Mais informações em caudalie.com.
Essência Festival. O maior festival gastronómico do norte do país está de regresso. 6, 7 e 8 de junho, nos Jardins do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Restaurantes, apresentações de cozinha ao vivo e aulas de culinária. Banquetes exclusivos com a autoria de conceituados chefes Michelin. Dezenas de novidades da região demarcada dos vinhos verdes para brindar com amigos. E ainda, os concertos dos HMB, InsertCoin e K7. Saiba mais em essenciafestival.com. Apoio Renascença.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois! E ainda 60€ de oferta!
Que exagero!
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60€. Consulta as condições em iberdrola.pt.
Comprei da lotaria numa bela rua enfeitada. Santo António já dizia: uma em cada três é premiada.
A sorte assenta a reais. Aposte na Loteria de Santo António com um primeiro prémio de 600.000€. Dia 12, anda à roda. Loteria Clássica é a nossa sorte.
3 dias, 300 convidados, 30 desafios. Às 3 da manhã, fechadas numa casa, por uma causa.
Junte-se a nós neste 3 por Todos. Levante a sua voz contra a violência doméstica em Portugal. Por todas as vítimas, ligue agora 761 10 33 33. Ajuda a APAV. Custa chamada 1€ mais IVA.
Os valores angariados vão reforçar e vão garantir a manutenção das respostas que nós damos às mulheres vítimas de violência doméstica. O atendimento telefónico, com a linha de apoio à vítima, significa também suprir o que falta, muitas vezes, de orçamento para as casas que nós temos e também para dar a resposta de urgência.
João Lázaro, presidente da APAV. Junte-se ao 3 por Todos. Ouça a emissão especial da Renascença e ajude a salvar vidas. Apoio Oxam. Militantes do Bom, do São e do Local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
Eu estava ali, sentado no banco, a fazer nenhum. A pensar no dia de ontem. Passa uma mulher a correr e lança aquele olhar. Acorda, vá. Depois vem uma miúda no skate a jogar-me como se fosse gente grande. E a cereja no topo do bolo, um velhote de atleta diz: Cândido, ainda estás a ver navios? Pois, fui que pensei, se calhar está na altura de me pôr a mexer. Agora tu, ativa-te. Este é um projeto cofinanciado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência.
Ar livre à vista. Descontos até 60%. Entregas rápidas e o preço mais baixo garantido. A melhor poupança deste verão, em conjuntos de jardim e muito mais, está nas nossas lojas. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
O tapete está na rua, em Arraiolos, de 6 a 10 de junho de 2025. Assista aos concertos. No dia 6 de junho, José Giabas. Dia 7 de junho, Rui Veloso. Dia 8 de junho, Marisa Lis. Dia 9 de junho, Matias Damásio. E dia 10 de junho, Carlos Leitão.
Até domingo, descubra nas suas lojas Auchan em mini preço, carapau médio fresco inteiro a 3,99€ o quilo. E bifanas de porco da perna a 4,49€ o quilo. Conheça estas e todas as nossas promoções no folheto em vigor e em Auchan.pt. Auchan, militantes do bom, são e local.
It's easy to follow me. Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Quantas pedras trago eu no sapato? Quantas vou tirar logo à tardinha? A dar-te um beijo. Lá vou na canseira deste dia. E ai, só vale a pena se acabar a dar-te um beijo.
A dar-te um beijo aninhado ao teu peito. A dar-te dar-te um beijo aninhado ao teu peito a descansar.
Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade, chegar a casa, fazer um jantar e tirar-te a saudade. Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade, chegar a casa, fazer um jantar e tirar-te a saudade. Vem ficar para sempre. Crianças no banco de trás e o pôr do sol em frente. E num abraço ser família. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida.
Amor, eu estou à tua porta. Vem ficar para sempre.
Vem ficar para sempre.
Crianças no banco de trás e o pôr do sol em frente. Ser abraço, ser família.
Sermos família.
Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida.
E que o dia acabe assim.
A dar-te um beijo a mim. E ao teu medo.
Estou a adorar.
Estou a cantar, estou a cantar.
Algures, não aqui no sofá da nossa sala, algures a cantar música.
Olha, sabes, estou no meu quarto neste momento.
Ah.
A cama está por fazer, eu peço muita desculpa.
Realmente.
Quem nos vê através do streaming, acho que neste momento não estamos a ver imagens da cama,
meu
portanto
Deus.
Estou safa. Mas já cá venho, fazer a cama, desculpem, mas tínhamos pressa.
Faça a caminha, se faz favor, já voltamos aí para ter contigo e com a Joana, que
combinado.
Também desapareceu. Agora, temos aqui connosco a Maria Oliveira, a PAV, super bem representada, não fosse aqui a associação para a qual revertem os donativos que estamos a angariar. Olá, Maria Oliveira.
Olá, bom dia.
Maria, uma pergunta e importante. O que é que vocês fazem? Temos falado imenso de prevenção, da sua importância no que toca à questão da violência doméstica. Como trabalha a PAV esta questão da prevenção?
Nós fazemos várias atividades e programas de ações de sensibilização e de prevenção nos diversos estabelecimentos de ensino, no forma a sensibilizar o que é um relacionamento saudável e o que é a violência e o crime nas relações de intimidade. Estamos nos diversos estabelecimentos de ensino, públicos, privados, superior, a sensibilizar para estas questões da violência no namoro, da violência doméstica, daquilo que falaram há bocado, na violência até contra as pessoas idosas. É extremamente importante sensibilizar os jovens e não compactuar com situações que ocorrem no seio familiar e ajudá-los também a reconhecer determinados sintomas e até ajudarem os pares. Há relacionamentos íntimos na adolescência que muitas vezes comportam situações de risco e de violência, quer para as pessoas que estão envolvidas na relação, quer para os outros que assistem, não é? Muitas
claro.
Vezes não podemos compactuar com estas situações, o controle dos telemóveis, todas as relações têm que ser um relacionamento saudável.
Bem,
e não deve haver poder.
Desta questão das redes sociais e dos telemóveis, que deve ser assim a primeira coisa que alguém controlador quer confiscar ou vigiar, e que reação é que têm tido de parte dos jovens?
Nós...
Acha que percebem?
Eu acho que sim.
Sim,
eu acho que é um sinal de alerta, é um despertar muitas vezes determinados comportamentos que são aceitáveis na sociedade e nos jovens e que estamos a desconstruir preconceitos, a fazer atividades com eles de reflexão, de partilha, de até esclarecimento de algumas dúvidas que possam surgir. Eu acho que os jovens têm um papel muito importante e no âmbito da prevenção também desenvolvemos programas de prevenção até no pré-escolar, já para alertar para estas questões da violência e do crime nas relações, sejam elas quais forem.
Mas são questões que deviam até estar no sistema de de educação, ou seja, deviam ser ensinadas. Muito obrigada, Maria.
Obrigada,
Oliveira. Muito obrigada àquilo que faz a APAV. É para ajudar as vítimas de violência doméstica que lhe estamos a pedir um contributo. O nosso é estar aqui 3 dias fechadas, com muito afinco, com o objetivo de entrevistar 300 pessoas, ou pelo menos passarem por aqui 300 pessoas, com 30 desafios. O seu, é a única coisa que lhe pedimos, é que nos acompanhe e que participe através do 761 10 33 33. O custo da chamada é 1 euro mais IVA.
Se queres dar o meu nome à tua raiva.
Eu?
Estamos. Importamos
Estamos,
muito.
Importamos e muito. Então, a tua cama já está feita, Inês?
Não, não está feita.
Mas como?
Porque tenho outras coisas para fazer
está
agora.
Bem.
Depois preocupo-me com isso. Então, neste momento estou no meu quarto. Tenho à minha frente a Joana Marques, que também aqui está.
Eu estou.
E temos aqui um charriot com muita roupa. Roupa de uma única marca, que é a Lanidors, que é mais uma marca que se junta a nós aqui no 3 por Todos e que se comprometeu a doar 1.500 euros à APAV caso Joana Marques consiga vestir 30 peças de roupa em 90 segundos. Que é como quem diz, um minuto e meio. As contas não me falham, não é?
Está quantas peças por segundo?
Não sei, mas é só assim. Já estou aqui a pensar numa estratégia para te ir ajudando. Vou ser a tua coach styling. Okay. E portanto...
Por onde?
Começa... Acho que tens de começar por calças. E a coisa que eu mais quero pôr, eu não sei se Joana, Ana, consegues ver, mas vou descrever.
Consigo.
Temos aqui uma pequena touca. Não é uma touca, é um acessório de cabeça, mas que eu acho que a Joana vai ficar com um ar amoroso com este pequeno acessório que faz um grande lacinho, que eu vou fazer questão de lhe pôr ao pescoço.
Então
vai ficar muito linda.
Quando quiserem, ponho aqui o cronómetro.
Então vamos a isto. 3, 2, 1, começa. Joana, veste estas calças, rápido. Exatamente. Já começou? Boa. Então, vá, bora. Agora estas, força. Ok. Pois então, por isso é que é difícil. Então, neste momento, vamos no segundo par de calças e conseguimos ir a um terceiro, Joana. Vamos a um terceiro par de calças. Muito bem, agora acho que está na altura de irmos para as saias. Temos aqui uma linda saia plissada em azul e branco com um elástico. Queres que eu te ajude, Joana? Segura-me no microfone que eu ajudo. Vá, vamos embora. Parece que estou a vestir os meus filhos para ir para a escola.
Depressa, vamos.
Ai, meu Deus. Ai, por favor.
Veja no vídeo.
Já passou.
Vá, vestidos.
Então vá, depressa, depressa. Tem que ser mais rápido.
Espera, veste esse vestido.
Sim. Depressa, depressa.
É muito comprido, é para uma pessoa alta. Ai, já foi a
touca. Olha para esta senhora, parece a senhora que faz iogurtes.
É a leiteira.
É a leiteira.
Ai, a sério. Por favor, veja as imagens depois.
Onde é que está a cabeça?
É que...
Vai. Braço. Agora aqui, este kimono.
Um lenço.
Vai, kimono é que tu é que és um mono.
Vamos. Mais coisas, mais um lenço.
Vai, põe isto aqui por cima. Vai, força.
E mais coisas. Chapéu.
Sabem aquele momento no ET em que aquele ET sai do armário cheio de roupa?
Sim,
é
sim.
A Joana neste momento. Toma, mais uma pulseira e 7 carteiras, porque podes precisar.
Ai, que linda! Joana, por favor. Isso não é da Lanidor, isso foi uma dor que lhe deu.
É para isto!
Por favor, Inês, descreve.
Parece,
como está a Joana Marques?
Parece a Frida Kahlo num dia mau.
Como está a Joana Marques?
Como está, Joana?
Ai, sinto-me muito bem, plena.
Então, estás tão linda. A Joana tem neste momento 2 chapéus, um lenço, 7 carteiras, 4 vestidos. Um echarpe, não sei, olha, tá, olha, vejam no streaming porque vale muito a pena. Vamos pôr também fotografias nas nossas redes sociais. Estás muito linda. Agora, boa sorte. Despire. Eu tenho que ir para baixo, está bem? Adeus.
Sim,
ficas sozinho.
Assim.
Por favor, vem.
Incrível, por causa de ti, Joana, e do teu esforço e também da tua ajuda, Inês, temos mais 1.500 euros para a APAV.
É isso mesmo que eu vou validar agora.
Muito obrigada, Alanidor.
Muito bom dia.
Bom dia.
E... conseguimos cumprir o desafio ou não?
Claro que sim, muito bem.
E portanto temos 1.500 euros para a PAV.
E muitos parabéns pela iniciativa.
Muito obrigada, aqui está validado o desafio. Mais 1.500 euros para a PAV. Muito obrigada, obrigada.
17 para as 11. Muito bom dia. Estamos nas 3 da manhã consigo nesta iniciativa 3 por Todos. Acompanho no canal de YouTube.
Não há mais cama, nem mais beijos. Nem nada que nos defina como um casal. Nem mesmo o tempo e o teu silêncio vão apagar o que é imortal. O café aqui em casa tem o mesmo cheiro e aos fins de semana a mesma música a tocar. Será que ainda me ama? Mesmo jeito
e no silêncio ainda chamas por mim.
Como te procurei, porque eu já chorei, pelos cantos do mundo teu nome chamei.
O que eu procurei, o que eu já chorei, pelos cantos do mundo teu nome chamei. O meu lençol tem o teu cheiro, fica difícil de acordar sem ti aqui. Será que acordas do mesmo jeito? Será que alguém te faz feliz como eu fiz?
O café aqui em casa tem o mesmo cheiro, e aos fins de semana a mesma música a tocar. Será que ainda me amas deste mesmo jeito? E no silêncio ainda chamas por mim.
Como eu te procurei, o que eu já chorei, pelos cantos do mundo teu nome chamei.
Como te procurei, o que eu já chorei, pelos cantos do mundo teu nome chamei. Diz-me onde tu estás, porque eu não sou capaz de viver mais assim.
Joana Marques continua a despir roupa e eu acho que até às 5 da tarde.
Em princípio só volta à tarde.
15 minutos para as 11, muito bom dia, 3 por todos, já com o convidado número 139.
Yeah. E estamos em dentro. 139. É Patrícia Vasconcelos, que é diretora de casting. O que faz um diretor de casting? Então, muito simples, eu quero fazer um filme, quero atores para o meu filme. Estou, Patrícia, preciso de. Isto estou a explicar de uma forma muito simples.
Sim, sim.
Preciso de atores assim, sim, com estas características. E é aí que entra a Patrícia neste processo.
Patrícia, olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Agora, tu vieste aqui para nos contar de que forma é que tu, com o teu trabalho, podes promover e ajudar nesta questão de igualdade de género.
Na questão de igualdade de género?
Sim, porque suponho que...
Eu agora, Patrícia, posso levantar-me e sair.
Eu vou-te explicar de que forma te estou a fazer, sim, esta pergunta. Durante muito tempo houve muito mais atores homens a atuar, na verdade.
Sim.
Agora temos muitas mulheres também, ou seja, há um equilíbrio, não há?
No sentido em que, ou seja, promovendo a igualdade de género também é uma forma de combater a violência.
Já percebi. Já, agora sim percebi a ligação. Sabes que eu muitas vezes costumo contar a história que quando eu leio um guião, imagina, tem, diz o médico que vai assistir, não sei o quê, ou polícia, não dá. E muitas vezes eu digo, mas porquê que pode ser uma médica? Imagina.
Uma polícia.
Pode ser uma polícia, pode ser. Portanto, há esta oportunidade que eu tenho de fazer essa proposta.
Tens esse poder na mão.
Exatamente. Quer dizer, não sim, gosto da palavra poder.
Sim, mas podes propor.
Sim, porque muitas vezes é escrito sem essa reflexão, estás a perceber? E portanto é uma das partes do meu trabalho que dá perfeitamente para adaptar, ou um juiz, uma juíza, ou sei lá.
Uhum. Patrícia, tu vieste aqui com um nome que nos queres apresentar, uma realizadora que faz um trabalho extraordinário no que toca a esta questão, verdade, da violência doméstica.
Verdade, verdade, verdade. Ela chama-se Cláudia Rita Oliveira e eu fiquei muito impressionada com o filme que vi. Já lá vai, se calhar, quase 2 anos. Chama-se No Canto Rosa, e é um relato, até me estou a arrepiar, é um relato sobre a própria mãe dela, uma senhora de uma idade já avançada, no sentido em que tem 70 e poucos anos, não sei ao certo, e na verdade ela foi descobrindo que a mãe sofria dessa violência doméstica numa relação que ela tinha. E é um filme que para mim foi um murro no estômago Quer dizer, eu queria utilizar a palavra bonito, mas acho que não é propriamente a palavra, se calhar, mais indicada. Mas é muito
impactante.
Impactante, sobretudo quando tu pensas que é a tua própria mãe, tu estás a contar a história da tua própria mãe, e ajudá-la, no fundo, também a fazer esse trabalho de denunciar. Eu aconselho mesmo a poderem...
Como se chama?
No Canto Rosa.
No Canto Rosa, da realizadora, mais uma vez.
Da Cátia Rita Oliveira, mais, né? Uma vez. Cláudia, peraí. Cláudia. Cláudia Rita Oliveira.
É, muito obrigada, Patrícia. Obrigada pela tua passagem por cá. Também já vimos na edição ou emissão streaming do YouTube da Renascença.
Renascença. Braga, Barcelos, Guimarães. 101.1, 103.4.
Já tínhamos avisado que isto ia ser uma maratona
isto
louca de convidados.
Tem que acelerar agora em direção sempre ao terceiro dia. E agora, quem temos connosco?
Temos connosco o músico Ricardo Boa Vida. Olá, Ricardo.
Olá, olá, muito bom dia.
Tudo
obrigado.
Bem? De onde vens tu, Ricardo? Eu acho que muita gente ainda não conhece o teu trabalho, portanto vamos aqui apresentar-te contignamente. És de Lisboa, és do Algarve, és de Vieira do Minho, és de onde?
Sou aqui de Sintra, antes de mais, muito obrigado. É um prazer enorme e um privilégio poder estar aqui também a levantar a minha voz a favor desta causa. Sou de Sintra, desde que me lembro sempre cantei, e também gosto muito de contar histórias nas minhas músicas e estou-me a dar a conhecer um bocadinho agora ao público.
E o que cantas tu? Que tipo de música fazes?
Eu faço um bocadinho de tudo, na realidade. Eu sempre achei que era um bocadinho melancólico e fazia à base de baladas, mas ultimamente tenho tentado experimentar outro tipo de sonoridades. E portanto, este meu EP que também lancei agora no dia 9, no passado dia 9, também ajuda a mostrar um bocadinho quem é que é o Ricardo e todas essas sonoridades que eu estou
como
agora
se chama,
a explorar.
Exato.
Como se chama?
Chama-se Reflexo.
Reflexo. Olha, e nessas histórias que tu cantas, imagino que sejam histórias que se passaram na tua vida, outras se calhar não. Alguma vez esta realidade da violência doméstica se cruzou no teu caminho à distância ou mais próximo, de forma mais próxima?
Na realidade é muito curioso, porque antes ainda de eu saber que vinha aqui, no início deste ano, eu juntei-me com uma amiga para fazermos um exercício de escrita, porque eu sempre fiz músicas sobre realidades muito bonitas, cor-de-rosa, e pensei, vamos tentar escrever uma música sobre uma relação abusiva. E felizmente eu nunca passei por uma realidade dessas, mas juntei-me com ela e escrevi um tema que faz parte deste EP, que se chama A Vida Que Perdi, que fala sobre perdermos a nossa vida com alguém. E na realidade foi inacreditável. Não só foi um exercício de escrita muito, muito positivo enquanto artista, mas da mesma forma acabou também por, acredito eu, ajudar a dar voz às vítimas de todas essas pessoas que perdem uma vida com alguém. E portanto acho mesmo que foi inacreditável. E...
muito obrigada por te juntares a nós e por seres mais um convidado número 140.
E repara que há gente que quer juntar a sua voz a esta. Há vozes mais bonitas que outras, não é? É o caso do Ricardo, que como é músico, é cantor, tem uma voz, se calhar, é uma voz mais melodiosa
mais,
para se juntar a esta causa.
Mais linda, a caminho dos 300 convidados. Será que vamos conseguir os
300?
Vamos, já não tenho dúvidas.
Ricardo, muito obrigada.
Obrigada. Muito obrigado. Já agora, queremos lembrar que se alguém está a ouvir esta emissão e tiver vontade de contar a sua história, de partilhar, de nos dar um testemunho, pode fazê-lo através do WhatsApp da Renascença.
Vai.
É o 962-007-500.
Isso. E não precisa, se não quiser, identificar-se, dizer nomes, dizer nada, pode só enviar uma mensagem ou de apoio ou contar uma história. Somos todas ouvidos.
Sim, e pode ser que também inspire outras pessoas a tomar uma decisão importante na sua vida. 761-1033-33
é o número para onde pode ligar e ajudar as vítimas de violência doméstica. O custo é de 1 euro mais IVA. Vou repetir o número: 761-1033-33.
Agora. E já que estávamos a perguntar sobre a música dele, do Ricardo Boa Vida.
Não é aquela de que ele estava a falar?
Aqui
não
está, é outra. Esta chama-se Respirar. Aqui connosco, Ricardo Boa Vida. Obrigada.
Consegui
obrigada.
Consegui parar o tempo. Olho em volta, este é o momento. Será que vou parar o tempo? Atento a não ficar para trás. Eu sei que sou capaz, mas toda a gente grita que o fim da meta está a chegar. Eu tenho de chegar só para cortar a fita. Sinto que há tempo para mim, se não contar com o fim. Está na hora de acordar e quem sabe apagar a televisão, desliga. Mas sinto o pano cair. Nunca parei para pensar quem era eu. O burro falta o ar, dá-me um minuto para respirar. Dá-me um minuto para. Escondi o jogo por saber que há várias formas de jogar. O medo à mesa nota-se o receio. Importa se o quiseres mostrar. E no fim quem tem razão.
o que eu canto traz de volta o quanto dita virou.
Então aqui está o Ricardo Boa Vida, que acabamos de ouvir em entrevista no 3 por Todos. Agora recebemos alguém que nos é muito caro, porque, caro porque é economista, não é?
Exato, e também porque é uma visita regular das 3 da manhã, comentador João Duque. Olá, João, bom dia.
Olá, João.
Bom dia.
Pode soar a frio relacionar economia com violência doméstica, não é? Pode ser ouch.
Eu acho que, porque a violência doméstica também é uma ameaça ao desenvolvimento, ou não, João?
Sim, sem dúvida. Se bem que aqui o desenvolvimento, a meu ver, deve encarar-se das duas perspectivas, propriamente a económica, mas também a social. A economia é uma ciência social e não se pode desligar uma coisa da outra. Claro. Porque para que serve um país muito rico se há uma enorme desigualdade entre as classes, as pessoas? Portanto, essa questão social e a forma da distribuição é muito importante. E aqui, naturalmente, que a violência doméstica, que está mais ligada à questão social, acho que é muito mais importante do que a questão económica, mas também tem impactos na questão económica.
Mas, ó João, como é que nós podemos relacionar, por exemplo, conseguimos dizer andar de mãos dadas, e os indicadores económicos de um país e os seus níveis de violência?
Pois, essa é uma perspectiva curiosa, porque vai depender sempre da perspectiva que nós usamos, que é, normalmente, a nossa. E na nossa perspectiva, o desenvolvimento é medido na forma como bem tratamos o outro. Agora, repare, há sociedades onde o crescimento económico não tem um paralelo com a forma como se trata o outro, nomeadamente as mulheres.
Mas às vezes é à custa, não é tratando bem o outro, é à custa de tratar mal o outro.
Sim, isso também. Mas no caso concreto das mulheres, que são a maior parte das vítimas dessa violência, a forma como se tratam as mulheres e se discriminam na sociedade, impedindo-as de trabalhar, de falar em público, isso é algo que, do nosso ponto de vista, é um sinal de subdesenvolvimento enorme, é um retrocesso enorme civilizacional, mas, naturalmente, nessas culturas e nessas fés, por vezes, esse é o sinal de desenvolvimento.
Pois, mas não obrigatoriamente um país mais rico tem menos violência doméstica?
Pois, lá está. Pois. Depende um bocado da cultura onde nós estamos a falar. Portanto, o crescimento económico, normalmente, traz associado uma diminuição desse tipo de tratamento. Porque as pessoas são mais educadas e, naturalmente, que propiciam esse tratamento.
Exato,
mais
mas
desigual.
Um país muito rico pode não ser um bom país para uma mulher viver bem.
Nem mais. Pois. É essa que é a questão.
E podemos, se calhar, pensar em países, e vamos dizê-lo, como por exemplo o Dubai.
Por exemplo.
Não é? Onde os direitos das mulheres está assim um bocadinho abaixo da média,
sim,
sob a nossa perspectiva.
Exatamente, sob a nossa perspectiva, a impossibilidade, por exemplo, ou noutros países, como uma mulher andar na rua de cara destapada, é impossível. Uma mulher não pode falar alto na rua. E, portanto, isto, do meu ponto de vista e do ponto de vista da nossa cultura ocidental, é um retrocesso enorme. E, portanto, por muito que eles cresçam a tratar assim as mulheres, isto é uma forma de violência que eu acho que não é admissível.
Sempre a falar bem, sempre.
João Duque, João Duque, muito obrigada.
Obrigada.
Em nome da Caixa, gostaríamos de deixar um grande, enorme e gigante parabéns a todas as pequenas e médias empresas com estatuto de PME Líder. E um especial agradecimento às que se candidataram connosco.
Graças a elas, somos o banco líder no apoio às PME Líder 2024. Saiba mais em cgd.pt. Fonte APMEI PME Líder 2024. Prémio da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do APMEI e do Turismo de Portugal. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.
Summertime Noel Corte Inglês. Até 26 de junho. Aproveita até 40% de desconto em solares numa seleção de marcas. Isdin, Clarin, Lancaster, Pisbuin, só no El Corte Inglês. Loja web e app.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas da próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Hotel Califórnia na Renascença. Sábado de manhã, música com história e estilo. Memórias como nunca lhe contaram. Paulino Coelho e Júlio Isidro. Um check-in direto à memória. Hotel Califórnia. Vintage no som, atual na vibe. Hotel Califórnia, sábados 10:30, na Renascença e em podcast.
Com o apoio Domplex. Domplex é qualidade e utilidade.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Esta sexta-feira é dia de Euromilhões, com o maior jackpot de sempre. São 250 milhões. Euromilhões, acrescêntricos de um dia para o outro.
A Renascença na Feira do Livro de Lisboa, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Não perca as emissões especiais, assista aos debates. Esta sexta, às 7, debate-se o investimento em ciência. Sábado, às 5, a qualidade do ar. E às 6:30, o poder transformador da literatura. No domingo, às 5 da tarde, discute-se a inteligência artificial generativa. Máquinas pensantes, uma promessa ou ameaça? Convidados especiais, conversas, ideias para descobrir e novos livros para levar para casa na Praça da Fundação. Saiba mais em rr.pt.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Este é a Renascença, quinta-feira, temos notícias para ouvir agora por cá. Vítor Mesquita, quais os destaques?
Devem ser alargadas as competências de investigação da Polícia Científica nos casos de violência doméstica, defende o Diretor Nacional da PJ. Procuradoria Europeia investiga alegada fraude na obra da Zona Industrial de Bragança, no mandato de Hernani Dias.
Temos uma tarde quentinha, 21 graus em Lisboa por esta altura, estão 24 em Faro, 19 no Porto. São as notícias na Renascença, com a edição de Vítor Mesquita.
O diretor da Polícia Judiciária defende o alargamento das competências de investigação da Polícia Científica nos casos de violência doméstica e outros crimes associados. É uma ideia deixada há minutos aqui na Renascença, na emissão especial 3 por Todos. Luís Neves dá como exemplo as mensagens de telemóvel contendo ameaças ou incitamento nas redes sociais à prática de crimes como violação.
Há mulheres hoje, até do ponto de vista político, brutalmente arrasadas, expostas à sua imagem para serem violadas. E há pouco tempo prendemos novamente um líder da extrema-direita radical violenta criminosa, o Mário Machado, porque fazia um convite a que mulheres pudessem ser violadas. Quando há um espaço de agressão, um espaço físico, naturalmente, em que não fiquemos só pelas declarações da vítima e pelo exame médico, porque às vezes há agressões que não são vistas, um espaço de crime tem sempre prova científica, os fluidos, as áreas biológicas, as próprias roupas que deixa vestígios. Portanto, tudo isso pode complementar e dar força à própria vítima.
Nestas declarações, o Diretor Nacional da PJ diz ainda estar de acordo com a Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, que admitiu também ontem na Renascença a valorização do primeiro testemunho de vítimas de violência doméstica como forma de preservar o depoimento para a memória futura.